Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão para investigar INSS deve ser instalada na próxima semana.
Comissão vai discutir ações contra a sexualização infantil na internet.
Senadoras comemoram paridade nas indicações de autoridades.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado e do Congresso Nacional anunciou a instalação da CPMI do INSS na próxima semana.
De iniciativa da oposição, a comissão, composta por senadores e deputados, vai investigar os descontos indevidos em aposentadorias e pensões. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, anunciou que as lideranças partidárias já indicaram os nomes dos 30 senadores e 30 deputados, entre titulares e suplentes, que vão integrar a CPMI do INSS. Segundo ele, a instalação da comissão deverá ocorrer nos próximos dias. De iniciativa da oposição, o colegiado vai investigar o esquema que permitiu desconto sem autorização em aposentadorias e pensões do INSS, que começaram em 2019. Uma das autoras, senadora Damaris Alves, do Republicanos, do Distrito Federal, antecipou que a CPMI não será uma disputa entre governo e oposição, porque o objetivo é impedir novos desvios do INSS.
Então, enquanto a polícia apreende, nós aqui podíamos entender o tamanho de tudo isso e nos encontrar para dar uma resposta para o aposentado.
O líder do governo no Senado interino, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, quer identificar os responsáveis pelas fraudes.
Tem que investigar e dar publicidade ao povo brasileiro de quem, de fato, foi responsável pela ampliação desses convênios fraudulentos que cresceram no INSS.
O Ministério da Previdência já ressarciu mais de 1.600.000 aposentados e pensionistas que tiveram descontos ilegais entre março de 2020 e março de 2025. O dinheiro foi depositado na conta dos beneficiários que fecharam um acordo com o INSS.
A Comissão de Direitos Humanos debateu em uma audiência pública a redução da jornada de trabalho no país e a extinção da jornada 6x1, 6 dias trabalhados para 1 de folga.
Representantes da sociedade civil destacaram ganhos na saúde e aumento da produtividade em apoio à iniciativa. Repórter Marina Dantas.
Para a representante da indústria da Central Única dos Trabalhadores, Francisca Trajano dos Santos, reduzir a jornada vai além de salário e emprego, garantindo melhores condições de trabalho. Já o representante da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, juiz Leonardo de Moura Landulfo Jorge, destacou que a redução de 48 para 44 horas de trabalho semanais na Constituição de 1988 não afetou empregos e trouxe mais saúde e segurança. Em nome do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Lucas Reis da Silva apontou produtividade, segurança e justiça social como pilares da defesa pela diminuição da jornada. A audiência, solicitada pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, discutiu a sugestão sobre a criação do Estatuto do Trabalho e a proposta de emenda à Constituição, de sua autoria, que propõe reduzir gradualmente a jornada de 44 para 36 horas semanais.
Menos horas de trabalho significa mais tempo para lazer, família, estudo e qualificação profissional. Além disso, empresas que implementaram a redução de jornada constataram o aumento da produtividade, maior engajamento dos funcionários e redução da rotatividade.
A diminuição da jornada de trabalho também está em discussão na Câmara dos Deputados.
E durante a votação de autoridades, senadoras ressaltaram a paridade entre mulheres e homens nas indicações do Executivo para os Tribunais Superiores, Conselho Nacional do Ministério Público e a ANCINE.
A reivindicação da bancada feminina visa estabelecer a equidade como regra nas cúpulas judiciais e no parlamento. A reportagem é de Marcela Diniz.
A maior presença de mulheres entre os indicados pelo Executivo para exercer cargos em tribunais superiores, conselhos nacionais de justiça e do Ministério Público, embaixadas e agências reguladoras é uma demanda antiga da bancada feminina no Senado. Em 2020, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, apontou que apenas 2 mulheres constavam na lista de 32 indicações para representações representações do Brasil no exterior. Em 2023, dos 34 nomes para embaixadas, apenas 4 eram de mulheres, fato registrado pela senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo. Nesta semana, em mais uma rodada de sabatinas de autoridades, a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, comemorou o fato de haver, enfim, paridade nas indicações do Executivo.
Eu quero celebrar uma lista com 22 autoridades, 11 são mulheres.
A senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, citou como retrocesso a postagem do secretário de Defesa norte-americano Pete Hegseth em apoio à opinião de que mulheres não deveriam votar.
Nós tivemos a triste notícia de que o secretário de Defesa de Trump publicou vídeo que defende fim do voto de mulheres nos Estados Unidos. Isso é algo execrável e a data de hoje, com todas as indicações, com uma paridade que é a paridade que desejamos, e eu parabenizo por isso, presidente Lula, e eu tenho certeza que aqui nós precisamos ser absolutamente justos.
Soraya Tronic é autora de um projeto que fixa o critério de paridade nas listas de advogados voltadas ao preenchimento de cargos em tribunais. Já o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, busca paridade nas candidaturas para os cargos de deputados e vereadores.
A Comissão de Constituição e Justiça vai discutir em audiência pública denúncias de sexualização infantil na internet.
Os senadores deverão ouvir o influenciador digital Felca, que expôs casos de exploração de menores. Repórter Marcela Cunha.
A autora do pedido de audiência, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, explicou que as redes sociais agravaram essa situação, que não é nova.
É um tema que tomou conta do Brasil a partir da denúncia do Felca, uma denúncia grave, mas que infelizmente é uma prática que já vem sendo cometida no Brasil há décadas. Eu digo isso porque eu fui deputado estadual e eu presidi uma CPI de combate à pedofilia, cujo tema já era esse, com uma preocupação muito grande naquela época com os sites. Hoje, com as redes sociais, esse problema se tornou ainda maior. Ele faz essa denúncia no Brasil, a gente vê que tomou conta de todos os debates no país, inclusive aqui no Congresso Nacional.
Segundo Elisiane Gama, a audiência pública deve reunir representantes das grandes empresas de tecnologia, da Polícia Federal e do Ministério Público para discutir medidas de enfrentamento ao problema.
Aproveitar que nós temos hoje uma sensibilidade, dois parlamentares, do presidente do Senado e do presidente da Câmara dos Deputados, eu acho que esse é um momento importante para a gente sair aí com um novo marco legal de defesa da criança e do adolescente no Brasil.
Entre as propostas está um novo marco legal que obrigue plataformas digitais a repassar imediatamente às autoridades conteúdos que sexualizem crianças e adolescentes, facilitando investigações e evitando a disseminação desses materiais. Os senadores também estão colhendo assinaturas para criar uma CPI específica sobre o tema.
O presidente do Senado celebrou o acordo para pesquisa de petróleo na margem equatorial na bacia da Foz do Amazonas.
A avaliação pré-operacional para a licença de perfuração do poço exploratório está prevista para o próximo dia 24. Repórter Pedro Pincer.
A Petrobras e o Ibama chegaram a uma data para a realização da avaliação pré-operacional para a licença de perfuração do poço exploratório da margem equatorial no litoral do Amapá, na bacia da Foz do Amazonas. Inicialmente, a estatal e o órgão ambiental realizarão um exercício de simulação de vazamento de petróleo na bacia, que deve durar de 3 a 4 dias. A data para a avaliação pré-operacional deve ser no próximo dia 24. Em nota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou o avanço como uma vitória do Amapá e do Brasil. Já o senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, alertou que o Estado enfrenta obstáculos impostos por setores que buscam impedir o desenvolvimento regional sob justificativas ambientais.
A luta pela exploração de petróleo e gás na costa amapaense não admite neutralidade confortável, muito menos discurso morno e oportunista. Requer coragem e compromisso real com um povo historicamente marginalizado, em nome de uma falsa proteção ambiental que só serve ao atraso. O petróleo irá socorrer o Brasil, garantir a nova ordem energética e promover o bem-estar social do povo do Amapá.
A Petrobras teve seu pedido para explorar o bloco negado em 2023. Desde então, a petroleira tenta se habilitar a realizar a perfuração para verificar se há petróleo na região.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.